E justamente para falar deste tema, a gente convidou o diretor técnico da Emater, Alencar Ruggeri, que na semana passada apresentou esse balanço da primeira quinzena sem chuva. E a gente começa conversando com o Alencar para saber se essa chuva que caiu nesse final de semana em algumas regiões do estado, como aqui na Serra, provoca algum efeito. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender, Alencar.
Bom dia, Bibiana, bom dia a todos. Que bom se a informação que passou de 2 mil propriedades, não, são 200, mais de 200 mil propriedades com dificuldades, com perdas
Ai,
econômicas.
perdão, eu falei 2 mil, acho que eu me confundi, mas são 200 mil. Quem dera fosse
207,
só 2 mil.
então, assim, Bibiana, com certeza a chuva é muito bem-vinda. Choveu 2 milímetros, já assim, alguma coisa, nem que seja só para o nosso conforto. Certo? Então, toda chuva ela é muito bem-vinda. Há uma grande variação de precipitação no estado. Então, você recebe notícias: ah, choveu 80 milímetros, daí na outra, o município choveu 5, não choveu nada. Então, assim, e hoje as redes sociais nos possibilitam, os grupos, de você ter um acompanhamento assim, real, não, ele é instantâneo, certo? Aí, claro, nas estações que tem do Estado, do INMET, da Secretaria da Agricultura, aí você tem uma situação mais real. Mas a gente tem relatos assim de volumes expressivos, porém não de forma generalizada. Então é uma coisa complexa, é uma estiagem complexa, nenhuma é semelhante à outra. Eu estou aqui Porto Alegre já desde 2004, 2005, quando nós tivemos aquelas anos extremamente difíceis, e posso de forma muito tranquila assim, você não consegue fazer um comparativo de estiagem para estiagem. Esses dias eu falei: ah, essa se assemelha a 2004, 2005. Porém, com essas temperaturas nesses patamares que estão, não se assemelha. Então, cada estiagem ela tem um comportamento complexo, e essa aqui também. Então, para nós também, você divulgar números muitas vezes é mal interpretado, por isso tem que ter todo o cuidado para você colocar, digamos, os produtores e os municípios se enxergarem dentro daquele contexto. Em milho, por exemplo, não. Hoje o cenário do milho, nós temos de mais 10% de produtividade em alguns municípios lá da região sul, para perdas de 100%. Então, esse é o cenário do milho no Rio Grande do Sul. A silagem, essa nós já conseguimos concluir, da ordem de 60% de perda. Então, além da perda quantitativa, a qualitativa é o que mais nos preocupa, certo? Perdeu, e aí você tem, além disso, tem a qualidade. Então, é um momento bastante difícil, envolve a fruticultura. Temos 5 mil, da ordem de 5 mil propriedades com relatos de perdas na fruticultura, e possivelmente a região da Serra é onde nós teríamos a maior concentração, certo? Mas, você vê assim, e todo dia aumenta. Há 15 dias atrás, eram 138 mil propriedades com perdas. 10 dias depois, foi para 195. Mais 5 dias, 207 mil. Então, é geométrico as perdas que nós temos atingindo as propriedades no estado. Então, é realmente um momento preocupante. Que bom que veio essa chuva, mas nós precisamos é o restabelecimento dessa questão hídrica, para que você minimize os impactos. Quer dizer, em algum momento a chuva vai ocorrer de forma generalizada, e sim, aí nós podemos ter já de forma mais translúcida o tamanho da estiagem e os prejuízos que nós tivemos.
Alencar, tu falou sobre essa questão de características que não há parâmetro, né, para comparar essa estiagem. Quais são as características que vocês estão observando e quais são os relatos que vocês recebem na Emater sobre a estiagem desse ano?
Na verdade, o que tem desse ano é a persistência dessas altas temperaturas, tá? Em relação às outras que você não tinha. Quer dizer, isso eu estava observando, lendo alguma coisa no final de semana agora, as temperaturas que estão ocorrendo agora. Ah, você encontra relatos lá no Uruguai em 1943, na Argentina 57, as maiores temperaturas. Então, a diferença que tem é somar falta de água com temperatura, que são duas coisas que é muito ruim, né? As duas, certo? A temperatura, o desconforto térmico é tanto para animais quanto para os próprios vegetais, você aumenta a demanda hídrica, quer dizer, tem mais esse complicador. É nesse sentido que a gente coloca, que tu não faz um comparativo dessa forma.
E também tem essa questão que a gente teve várias regiões aqui do estado que registraram temporais. Então, são estragos que se somam.
Sem dúvida. E assim, ó, é uma coisa quase que lógica, quando tu tem essas temperaturas dos patamares que estão, a possibilidade, não sou meteorologista, tá? Sou agrônomo, mas você acompanha, quer dizer, fala com as pessoas mais antigas, sempre que tinha, quando nem tinha essa possibilidade de previsão do tempo, o risco de você ter temporais com essas temperaturas elevadas, elas são bastante grandes. Por quê? Porque você tem um choque entre a entrada de uma frente fria, coisa parecida, com essa temperatura nesses patamares que estão. Então, sim, é mais um fenômeno que vem para atrapalhar uma situação que ela já é delicada para um setor que teve, nesse ano, os custos elevados. Então, nos preocupa bastante esse cenário para os nossos produtores que têm essa indústria a céu aberto. Aí na Serra tem alguma questão da fruticultura, que ela é protegida, certo? Mas também da horticultura, que ela tem a possibilidade de ser cultivada, e é cultivada em grande parte em abrigos, em área protegida. Mas quando você tem essas temperaturas, nesse patamar você tem também dificuldades em relação a todo o contexto, quer dizer, sai fora dos parâmetros que a gente imaginava.
Até em relação a essas questões, Alencar, tem possibilidade de problemas futuros por causa dessa estiagem? Tu falou antes essa questão de perda na qualidade também do que é produzido no Rio Grande do Sul. Existe alguma preocupação daqui a pouco, para o futuro, que essa estiagem possa causar algum problema e ter um legado ruim para os produtores rurais aqui do Rio Grande do Sul?
Na verdade, assim, nós temos, eu vou fazer de uma forma, não tem isso como definição, mas nós temos uma estiagem, que é a estiagem de plantas anuais, certo? Soja, milho, que essa é uma estiagem, digamos, ela acontece antes e ela também termina antes. Nós temos também uma estiagem das plantas, que daí começa a ter os problemas, que são as plantas perenes, tá? Aí a parreira, a laranja. Aí você começa também, esse ano também nós temos essa estiagem, e temos também uma estiagem que é a estiagem hídrica, quer dizer, que já está, em função do baixo volume de chuvas que ocorreu durante esse ano, nós não temos uma condição hídrica adequada. Então, sim, poderemos ter reflexos aí, a mensuração dela é complexa, quer dizer, se morreu a planta, se apenas abortou os frutos jovens, então, mas que tem reflexo, sim, principalmente a médio e longo prazo nessas questões de plantas perenes, a médio prazo também a bovinocultura de leite, porque você não recupera de forma imediata, o animal perdeu peso, a comida não é adequada, você é uma curva mais longa. Então, sim, teremos reflexos, mas aí o dimensionamento disso, que a gente gostaria de dar isso, todo mundo gostaria de ter essa informação, mas é muito complexo para você, de forma responsável, dizer, ah, nós vamos demorar 8 meses para recuperar a questão da bovinocultura de leite, os ciclos, vai acontecer isso. Então, é complexo porque envolve diversos fatores.
Tem alguma cultura mais atingida e uma região mais específica, assim, que vocês têm percebido o maior número de propriedades atingidas, de municípios?
A região ali do Alto Jacuí, tá? Aparentemente, quando você pega os mapas das perdas, é onde você tem uma concentração maior de municípios de perda, ali da região de Nometoc, tá, para localizar o nosso ouvinte. As pessoas ali tinham municípios que tinham 70% da soja a plantar há 10 dias atrás. Depois teve uma chuva agora, certo, que não resolveu, mas os produtores têm sempre essa vontade de plantar. Então, sim, essa região aparentemente era uma região mais uniforme, mas em diversos municípios você tinha mais localizado. Ali era uma área mais abrangente Estou botando no passado, mas ainda é no, nós estamos com essa dificuldade ainda, ela não passou, certo? Mas aparentemente era nessa região que a gente tinha as maiores dificuldades.
Alencar, bem breve, assim, hoje, analisando todo o cenário, quantos dias precisaria chover no Rio Grande do Sul até para amenizar essa situação?
Eu gostaria de uma semana de chuva, assim, 20, 30, 40 milímetros por dia, para nós poder ter uma tranquilidade e restabelecer o mais rápido possível. Mas chuva acima de 50 milímetros, ela já daria uma sinalização adequada para a retomada. 30 milímetros, muito bem-vinda. 20 milímetros, mas o problema é que nós estamos tendo uma chuva de 20 milímetros e não, ela não persiste, certo? Aí fica mais 4, 5 dias. Você tem chuva aí para 3 dias, digamos, 7 milímetros por dia, vamos colocar que na condição de hoje você vai perdendo. Então, tu não restabelece, tu está sempre não restabelece o ciclo. Nós precisamos de um período onde as chuvas sejam, digamos, cada um, dois dias, chuva de 20, 30, 50 milímetros. Eu estou falando no mundo mais adequado para a retomada. Mas precisamos, sim, de um bom volume de chuvas, porque temos que recuperar as plantas anuais, soja, milho, digamos. Temos as questões das plantas perenes, que daí é uma coisa mais profunda, certo? E temos também a questão hídrica, daí que isso é de sobrevivência. E em algumas regiões a gente fica muito preocupado, porque os produtores não têm água de bebida. Nós temos hoje mais de 10 mil famílias nessa situação, ou não tem água de má qualidade para ele, ou para os animais, frangos, suínos, e aí são grandes volumes que esses dias estão numa propriedade. Olha, é assustador você ver assim 2 mil suínos e o cara aguardando a água para chegar, porque estava terminando a água. Então são cenas assim que são extremamente desagradável de você ver a tensão que se vive quando tu tem um bem essencial como é a água terminando, faltando. Então esse hoje é o grande gargalo que nós temos, essas famílias que estão com dificuldades de acesso à água.
Pois é, e a gente fica imaginando, né, essas famílias não têm água nem para consumo próprio, como é que vai ter para irrigação? Porque essa questão da estiagem, ela se agrava justamente porque a gente vem de anos seguidos com redução de chuvas neste período do ano. E se fala muito em como ter um planejamento, como investir mais em sistemas de reservação de água para os próximos anos. Nesse sentido, o que a Imater está planejando também para o futuro, para auxiliar o produtor rural gaúcho?
Olha, a Imater é um dos elos da sociedade, certo? A gente tenta contribuir da melhor forma com informação, levando conhecimento, mas o que nós mais precisamos é sentar ao redor de uma mesa, todas as entidades da área ambiental, da área social, da área econômica, certo? E você encontrar mecanismos. Não é que não chove no Rio Grande do Sul, é que nós temos duas questões. Uma que é cultural, nós não temos a cultura da irrigação como uma solução. Eu estou falando a nível de estado, não falo a nível de propriedade, de região, de município. Nós sabemos que tem municípios que são bastante avançados, que já tiveram essa questão da educação em relação à estiagem, que é de você garantir isso, mas muitas vezes nós não temos essa questão da cultural. E quando hoje nós estamos num sistema assim que me preocupa, me dói ouvir, tem que ser sustentável. Mas quando se ouve o sustentável, se ouve o sustentável na questão ambiental. E nós não temos uma sustentabilidade que ela não seja ambiental, social e econômica. Uma atividade só é sustentável se ela tiver as três áreas. Se não, ela é sustentável ambientalmente, mas você vai fechar teu empreendimento porque não é economicamente, estou citando, ou socialmente, quer dizer. Então é uma questão que nós precisamos, sim, sentar todos os atores ao redor de uma mesa e discutir como é que nós podemos avançar nesse sentido. E aí você vê as redes sociais, a gente acompanha, como já tem conceitos estabelecidos que não admitem discutir. Então é difícil. Hoje, eu tenho acompanhado, que nem eu disse antes, ao longo dos anos, mas pela primeira vez você vê todos os atores. Quando a ministra veio lá em Santo Ângelo na semana passada, foi assim, foi no Palácio Piratini, que nós participamos, foi na FAMURS, que nós participamos, foi na Secretaria da Agricultura. Então, a sensação que eu tenho é que nós amadurecemos com essa situação. Espero, desejo que a chuva não apague essa chama, certo, de querer construir uma alternativa mais duradoura, permanente, para essa, para a questão da água no estado. Nós reservarmos água, você tem que reservar água onde tem, não adianta nós reservarmos água onde não tem. O poço artesiano só tem função você fazer ele se tiver água, senão o poço artesiano não encontrou água. Então nós precisamos ter, sim, essa grandeza, fazer uma discussão ampla para nós encontrarmos alternativas e termos para aqueles produtores que têm água, que têm vontade e que têm condições, porque daqui a pouco o cara quer fazer irrigação, tem uma área que ela não propicia você fazer irrigação. Aquele que quer tem água e tem área, mas não tem condições de energia. Então são fatores que precisam ser postos à mesa para nós equacionar essa situação, que ela é recorrente no estado. Nós não podemos esperar que essa é a última estiagem, teremos outras, e temos que nos preparar para minimizar os impactos que essas estiagens causam.
Tá certo, que pelo menos a crise venha para agregar neste sentido. Muito obrigada, Alencar Ruggeri, diretor técnico da Emater. Desejo um bom dia, uma semana de chuva em quantidade, porque a gente possa voltar a conversar com melhores notícias.
Obrigado, eu que agradeço. E a Emater se coloca sempre à disposição da Gaúcha Serra aí para explicar, para levar informação, não explicar para vocês. Um grande abraço, boa semana e uma boa chuva para todos nós.